Na abertura do CBN Maringá, segunda edição, a gente trouxe uma reportagem sobre trabalhadores que precisam trabalhar debaixo do sol forte, intenso aí dos últimos dias, né? Será que essa exposição intensa ao sol faz mal? Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também no YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá, com o médico Danilo Domingues, que é especializado, tem pós-graduação em nutrologia, está ao vivo com a gente. Olá, doutor, boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes da CBN, ao pessoal que acompanha a gente nas plataformas digitais.
Então, a dúvida é essa, né? Será que essa exposição tão intensa, esse sol tão forte, né? E a gente tem visto aí que o sol, a temperatura chega a quase 41 graus, mas ela fica alta durante muitas horas do dia, né? Isso faz mal, né?
Pois é, Luciana, nós estamos num impasse agora, passando por altas temperaturas, né? Devido aos efeitos climáticos, né? Essa transição entre o primavera e o verão que a gente pode esperar que vai aumentar ainda mais, né? Isso traz riscos para nós, principalmente para os trabalhadores que necessitam ficar lá debaixo do sol quente, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, e isso desencadeia diversos fatores, como a desidratação, né? O cansaço excessivo, que a desidratação pode causar isso, né? Alguns sintomas que a gente pode elencar, como sede, boca seca, aquela fadiga muscular, dor de cabeça excessiva, principalmente no período das 10 às 16 horas, né, que é o período de maior intensidade solar, que nós atingimos altas temperaturas, né? Maringá é uma cidade muito quente, eles até falam que é do sul, mas acaba nem parecendo ser do sul, né, Luciana? Nós atingimos até 42 graus essa semana, né? Então, nós temos que trabalhar bastante, com bastante cautela isso aí, né?
Uhum. Então, mas para quem não tem jeito, tem que ficar mesmo debaixo do sol, né? O que fazer, então? Beber água o tempo todo?
Sim. Então, o que a gente preconiza, Luciana? É uma hidratação abundante, né? Não é aquela hidratação, já vai sair de casa, já toma aquele um litro e meio de água. Não é desse jeito, né? Tem que ser gradativo durante o dia. Nós sempre orientamos os nossos pacientes, né? Que sim, uma simples conta, né? A gente pega o peso corporal vezes 0,03, que vai dar a quantidade de água para o dia, né? Então, vamos supor um paciente de 72 quilos, aproximadamente 2 litros de água. Mas isso não é o suficiente em momentos agora que nós estamos atingindo temperaturas tão altas, né? Então, nós precisamos hidratar um pouco mais. Vamos ter um exemplo de atletas que fazem exercícios extenuantes. Nós temos que adicionar 25% a 30% a mais de água, porque é muito importante, porque o músculo precisa de muita resistência. E para ter resistência, para ter um suporte, temos que ter água, né? O músculo é repleto de água. Se eu não tenho água, eu vou diminuindo a massa muscular, vou diminuindo a força, vou fazendo uma fadiga muscular, onde eu vou ter cãibras, né? Muita gente já passou por isso, já teve cãibras, principalmente no calor. É muito difícil você ter cãibras no inverno. No calor é muito mais comum. Então, a gente tem que estar sempre se hidratando e se hidratando em abundância.
Uhum. E nesses últimos dias, a gente tem ouvido a expressão hipertermia, né? O que que é
isso? Hipertermia, né? Hipertermia, o que que é? É a elevação da temperatura corporal. Então, por exemplo, o que acontece? Lá no nosso cérebro, lá no hipotálamo, nós temos os reguladores, o chamado central de sede, né? É o centro da sede, é onde ele vai regular essa taxa de temperatura. Então, se eu estou exposto a uma temperatura, vamos supor que bateu 42 graus essa semana, o que eu faço? Eu tenho mecanismos reguladores que faz com que eu diminua essa temperatura no meu corpo. O que que é? É a transpiração, né? Que quanto mais eu estou exposto ao calor, eu transpiro mais. Então, isso é um mecanismo regulador. Só que se eu transpiro muito e não reponho isso, eu acabo causando uma hipertermia, entendeu? Porque daí eu vou tirar todo aquele líquido corpóreo e não vou repor. E com isso, Luciana, uma coisa muito importante é a perda de eletrólitos, né? Eu acabo perdendo eletrólitos, né? Como cálcio, como potássio, como magnésio, né? Como sódio. E aí o que acontece? Acontece doenças que acabam a gente ter que procurar um pronto-socorro. Por exemplo, as cãibras muito fortes, debilitando a gente na caminhada, né? Aquelas cefaleias muito importantes, né? Principalmente, Luciana, nos extremos de idade, né? Que nós temos que estar muito atento a isso, né? Os idosos, por exemplo, não têm o hábito de ficar tomando água toda hora, né? Então, quando a gente depara com aquele idosinho, vozinha, vozinha, né? Com uma urina já escura, com aquela pele que a gente pega assim, não tem elasticidade, né? Pele seca, né? Isso já é sinais de desidratação, né? E nessa época acaba piorando ainda mais. A maioria dos atendimentos nos UPAs, nos hospitais, pode ser tratado como uma desidratação. E às vezes o familiar acaba achando que é uma coisa mais, vamos dizer, mais grave, né? Mas a desidratação também é muito grave, né?
É por isso que quando a gente ouve falar em ondas de calor na Europa, que matam, chegam a matar idosos, né?
Sim, com certeza. Por quê? Lá na Europa, eles não estão acostumados, né, com esses calores excessivos. Quando tem, eles procuram nem sair de casa, né? Já para não submeter a essas temperaturas tão altas, né? Um exemplo também que a gente não pode deixar de passar para os ouvintes da CBN é as crianças, né? As crianças têm o hábito de brincar demais e acaba esquecendo da hidratação, acaba esquecendo de beber água, né? Se a mãe ou o pai ou os avós, enfim, não estiver de olho, vai acabar desidratando e a gente nem sabe por quê, né? Então, um ponto muito importante para a gente estar atento nesse período de calor é a hidratação nas crianças também, né?
E a insolação, o que que é?
A insolação é nada mais é que essa exposição solar que o corpo já não consegue mais se defender, já não consegue, só a transpiração já não é mais o suficiente, entendeu? Então, eu vou buscando da pele, eu vou buscando do músculo, né, quantidade de água. Então, eu acabo não tendo, aí vai ter que ser tratado, fazer uma reposição hidroeletrolítica no hospital, no pronto-socorro, enfim. Então, tomar muito cuidado, né? O sol das 10 horas e até as 16 horas. Voltando ao nosso ponto principal, que são os nossos trabalhadores que têm exposição muito ao sol, né? A proteção com hidratante solar, com o protetor solar, fator de 30 para mais, né? A utilização de roupas mais leves, né? De cor mais claras, né? Para não ter muita a radiação solar dentro da nossa pele, entendeu?
Muita gente está voltando até a usar chapéu, né? Ou então até uma sombrinha, isso é recomendado?
Com certeza, né? O que você fazer para se proteger desse sol que a gente brinca que é um sol para cada pessoa, né? Maringá tem um sol para cada pessoa, isso não só em Maringá, mas na nossa macro região aqui inteira, né? É muito forte. Então, o que você puder usar de artifícios, né, para se proteger, né, para estar longe dessa exposição solar tão extenuante, é muito válido, né? Eu falo, como na nossa área, a gente sempre fala da alimentação, né? Uma alimentação mais saudável, uma alimentação rica em frutas e verduras, né? Que tem uma quantidade maior de água dentro desses componentes, seria uma boa estratégia para ter um benefício melhor nesse período que nós estamos passando.
Evitar, então, aqueles produtos muito industrializados?
Com toda certeza, Luciana. E além de evitar os produtos industrializados, processados, ultraprocessados, né? A quantidade enorme de gorduras, né? Um exemplo legal é que é difícil você ver feijoada no calor, né? É fato, porque é uma comida muito pesada que vai fazer com que você tenha tenha que gastar mais energia, né? E aí você gasta um gasto maior de energia, leva uma sudorese, né, uma transpiração maior, e aí você vai tendo uma desidratação maior. Então, se você não repor tudo isso, né, você vai ficar com déficit, e esse déficit pode ser prejudicial.
Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Muitíssimo obrigado. Quero mandar um abraço para o Dr. Rainer, nosso amigo anestesista, né, que nos indicou aí para essa entrevista. Estamos à disposição para outros assuntos também. Um abraço.
Um abraço, muito obrigada. Nós conversamos com o médico Danilo Domingues, ele é especializado em nutrologia, tem pós-graduação em nutrologia e nos falou sobre os efeitos no corpo humano desse calor extremo e como prevenir.